Oferecimento Mercado Livre. Chegou chegando no BBB 2024.
Oiê, eu sou a Jéssica Greco e o BBB tá on! Uhul! Gente, estamos tão on, mas tão on, que a gente já tem o primeiro paredão da temporada! Vocês acreditam nisso? O jogo já está se desenhando, casa tá dividida, tem muita coisa acontecendo. Gente, nem parece que é a primeira semana, né? Vocês estão acompanhando aí. E pra falar de tudo isso, eu tenho convidadas maravilhosas comigo! E então, gente, pra gente entrar no nosso papo gostoso, roda a vinheta!
Estou no BBB Tá On.
Oi, gente.
Eu estou aqui no BBB Tá On. E eu estou aqui no BBB Tá On. Podcast BBB Tá On.
O BBB Tá On.
Primeira formação de paredão aí do BBB 23. Começou com tudo, gente. O negócio tá pegando fogo. E se tá assim na primeira semana, como é que vai ser mais pra frente? Eu tô pronta pra ver tudo, é assim que a gente gosta. É o famoso fogo no parquinho acontecendo, real oficial. E já que estamos nessa energia do caos aí que dominou a casa, eu trouxe duas convidadas que são, assim, incríveis e vão fofocar muito comigo aqui sobre essa primeira semana. Então, primeiro, eu quero trazer ela, que viveu o BBB, que vai poder dizer pra gente com propriedade como é estar dentro da casa. Participou do BBB 20, icônico, uma mulher poderosíssima, maravilhosa, daquelas que habla mesmo, entendeu, queridas? Estamos com ela, Marcela McGonham, bem-vinda! E aí, Marcela?
Oi, meu amor! Muito feliz em estar aqui, adoro o papo de BBB e esse tá digno assim, né? Muito pegando fogo desde o primeiro dia. Tô muito feliz em poder fofocar sobre ele aqui.
Nossa, esse momento é perfeito, porque logo no início do jogo tem muita coisa pra gente pensar, né? Imaginar o que vai acontecer, ficar investigando. E aí, falando em investigar, a gente trouxe aquela que é a nossa FBI mais famosa que o próprio FBI. Tá? É a Foquinha. Bem-vinda, amiga.
Ai, eu amei. Oi, gente. Muito feliz de estar aqui falando do que eu mais amo falar, que é BBB com duas amigas minhas. Então, assim, tudo pra mim.
Nossa, um próprio Vamos Galera Mulheres, né?
Não. É isso. Disse tudo e é a Fofoquinha com as amigas.
Eu amo. E aí, gente, vamos começar falando, né, dessa formação de paredão. Que já foi, assim, super polêmica, né? Porque a gente sabia mais ou menos o que ia acontecer, a galera tava ali planejando. Eles falam muito de jogo, que acho que é uma coisa, assim, que a gente não imaginava até que pudesse acontecer. E antes da formação do paredão, até, a gente precisa comentar aqui que o Tadeu, ele deixou um recado pra galera.
Vocês estão percebendo que tem alguma coisa errada? Eu tô aqui pra fazer um alerta antes que seja tarde. Quem tá envolvido num relacionamento talvez nem perceba, talvez ache que é normal. Mas quem está de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a ser gravemente ultrapassados. Olha esse diálogo que aconteceu ontem. Bruna falando, abre aspas, eu sou o homem da relação, fecha aspas. Gabriel falando, abre aspas, mas já já você vai tomar umas cotoveladas na boca, fecha aspas. Gabriel, numa relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira. Nem de brincadeira. Esse era o recado que eu queria deixar para vocês.
Acho que é legal a gente pontuar isso, porque foi um fator muito importante.
Uhum.
E o Gabriel e a Paula quase foram pro paredão, né? Eles estavam ali entre a galera ali do outro lado da casa, né? Votando muito neles. E aí a gente teve, então, só pra galera lembrar, a formação ali de Bruna e Larissa indicando Gustavo e Kay. É, o mais votado da casa, no fim, foi o Fred e a Marília. Contra-golpe do mais votado da casa, Gabriel e a Paula. E o bate-volta, no fim, o Gabriel e a Paula se salvaram. Então, o paredão final ficou Kay e Gustavo, o Fred, Nicásio e a Marília. E aí, gente, esse é o babado, né? Porque a dupla eliminada, na verdade, vai pra um quarto secreto na terça-feira. Que assim, na primeira semana, pra começar com tudo. E aí a gente tem essa votação que vai ser aberta e o público vai escolher quem dessa dupla vai ser eliminada na quinta-feira. Ai, meu Deus, muita coisa. Ufa. E aí, o que vocês acharam dessa formação de paredão? Que é um negócio diferente, né?
Sim.
Eu achei muito doido esse negócio de ser de dupla. É complexo, né? Porque você viu que muita gente queria votar em uma pessoa só da dupla.
É.
Muita gente não queria votar na Paula. E acabaram votando. Então, eu achei bem, bem complexo. Movimenta bastante o jogo ali. Fica dinâmico, né, o rolê. E vai ser interessante esse negócio deles saírem e voltar já no começo, porque a galera já tá zero esperando que isso aconteça na primeira semana.
É, e eu amei que o BBB já começou. Esse BBB já começou com a dinâmica logo de cara, né? Dinâmica diferente. A gente nunca tinha visto uma edição com duplas, começando com duplas. Então, já desde o começo a gente vê eles entrando na casa em dupla sem saber, né? Toda essa dinâmica foi muito legal. Eu amei que na hora que eles dão o voto ali, eles em dupla, é muito legal também ver isso, né? E eles tendo que, tipo, ser dupla nessa hora também. Então a gente vê que em um momento um ou outro acaba falando na primeira pessoa, esquece um pouco que tá em dupla. Então é interessante ver isso também, como eles se comportam nesse rolê.
Até chegar no consenso, né? Tipo assim, pô, você tem que decidir seu voto com alguém, né? Que às vezes nem é assim com quem você está super bem, assim.
Sim.
É, eu acho que isso é o mais difícil, né? Porque você tá entrando na casa com uma pessoa que você nunca viu.
É.
E aí você tem que decidir uma coisa muito importante. E ainda você tá conectado numa pessoa, que pode ser uma pessoa que a casa inteira não tá gostando e você se ferra.
Tipo a Paula, né? Que a Paula podia ter, assim, aquele grito da Paula quando eles ganham o bate-volta, eu acho que é um grito, além da alegria normal de você se livrar de um paredão, de você ganhar 10 mil reais, tem aquele alívio, porque todo mundo acho que sentiu ali, né, que tava sendo falado esse assunto do Gabriel e da Bruna e tal. Então, eu acho que eu senti um alívio da Paula nesse sentido também, né? De que… Porque foi isso, né? Se eles fossem eliminados, né? Acho que a Paula também, talvez, né? Ia se sentir… A gente sabe que tem um quarto secreto e tal. Mas talvez a Paula sentisse nessa, né? Tipo, ah, talvez não foi por mim, foi por ele e tal. Então, tem isso, né?
Sim.
É, eu sinto também. Eu acho que tem também um ponto… O contraponto aí, que é o Gustavo e a Kay, né?
Uhum.
Que eles foram indicados pela Larissa e a Bruna. E foi muito interessante, porque eles foram indicados muito pelo que as líderes assistiram naquela espiadinha do líder.
Uhum.
Que elas viram ali, né, a galera no quarto do fundo do mar, falando, né, que a Kay falou, ó, eu falei com o Guimê, ele tava tentando me influenciar a não votar no Gabriel. E aí, as meninas já vieram com tudo, falando, ah, então tá bom. Então, já que vocês estão falando de jogo, a gente vai jogar e colocar vocês. Que também foi uma estratégia bem incisiva delas, né? Porque elas não contaram pra ninguém que elas estavam vendo as coisas. Isso é uma cartada muito interessante.
Muito. Porque as pessoas não sabiam que tinha o áudio, né? Porque já rolou isso, né? Já rolava isso de poder ver. Mas o áudio que é a novidade, né?
Que faz toda a diferença, porque só poder ver é muito difícil, né? Assim, você não tem como prever nada. Mas eu achei curioso, assim, na verdade, existe uma rivalidade ali de Kay e Bruna.
Bruna.
E que eu nem entendi de onde nasceu, gente. Do nada, elas eram rivais, assim. Eu falei,
eu acho que foi da prova, mas isso que é doido, né? Porque na prova foi o Gustavo que provocou mais a Bruna, né? Mas eu acho que começou naquilo, vocês não acham?
É, pode ser, mas foi um negócio bem exacerbado, assim, né? Como se fosse um rolezão, tipo assim, eu fiquei, gente, o que que aconteceu que a… Que aqui, tipo, parece que elas são muito, muito, muito rivais, né?
Uhum. Mas, Marcela, você não acha que tem uma coisa lá dentro, assim? De uma coisinha que aconteceu virar um negócio muito grande? Ter uma intensidade diferente, assim?
Sim, tem uma intensidade diferente. Também existe uma coisa que a gente precisa de motivo. Né? Tem que ser assim, a gente precisa caçar motivos. Então, às vezes, você pega coisas e exacerba elas mesmo. Porque você precisa, tipo… Ter aquele motivo ali pra votar em alguém, pra justificar seu voto. Então, acho que tem um pouco disso, né? Eu lembro que na minha edição, a gente tinha uma característica engraçada, né? Que a gente brigava, mas nas festas, todo mundo era bem amigo, assim, né? Ninguém ficava ligado. E aí, eu falava pras meninas, gente, não posso aproximar muito, não posso gostar demais. Porque amanhã eu tenho que votar, e eu vou ficar de boa com eles. E amanhã eu tenho que votar.
Vou fingir que não vou falar agora, senão vai estragar meu
pai. De repente, eu me pegava dançando ali, que a galera falava, pô, amanhã eu vou ter que votar, que saco. Porque…
Não, Marcela, eu só lembro, você falando isso, eu só me vem a imagem. Na hora do Patrix, a minha arma é a dança, indo dançar. E vocês na festa, tudo amigo, e o Patrix dançando, que era a arma dele.
Gente.
Cada um joga com as armas que tem, né? Exatamente.
Ai,
não,
gente.
E você estava falando esse negócio, né, de ter uma afinidade ou não também, para manter uma distância para votar e tal. A gente tá vendo muito isso acontecer, né? Inclusive, as meninas, né, a Larissa e a Bruna, falaram assim, olha, a gente teve uma amizade ali com o Gustavo e tal, mas a Kay não rolou. Uhum. Né? Tanto que depois agora dessa formação do Paredão, do domingo à noite, a Larissa e a Kay já também tiveram um bafafazinho ali, né? De tá. A Larissa falar, não, porque a Kay não deu abertura. Mas aí a Kay falou, não, mas você também não me deixou ter essa abertura. E aí fica um pouco de uma coisa mal resolvida, que isso pode criar um embate cada vez maior mais pra frente, né? De virar uma bola de neve. E talvez ter um grande embate delas. Não é? Juntas, assim.
Sim, porque eu acho que vai virando um rancinho, né? Tipo, e aí você vai meio que é minha inimiga de jogo e fica nessa. E aí você nem se abre realmente pra resolver, né?
E aí vai virando.
Se volta ainda do paredão, aí que as coisas ficam mais intensas ainda, né?
Sim.
Você tem uma rivalidade.
Uhum. Sim. Tanto que tem Fred e Marília, que foram pro paredão, né? Que não escaparam do paredão. E assim, a Marília mesmo é uma pessoa que já tem várias inimizades na casa, né?
E isso que eu não entendi também. A Marília é o que eu não entendi. Essa coisa de várias pessoas não gostando da Marília. Porque pra mim, a Marília tá ali, ó. Tranquilona. Eu nem sei dizer muito, assim, coisas dela na casa. Porque assim, o que eu mais vejo são as pessoas falando dela. E eu não vejo muito motivo.
Quem começou a caçar essa confusão com ela aí. E foi um rolê que eu também fiquei, gente… O motivo no início era porque ela se maquiava muito. Eu,
demais.
Tipo,
foi pro BBB pra se maquiar. Gente, ué. Foi. Cada um, né?
O Gabriel falava isso. Falou, gente, ela tá se maquiando muito. E aí eu vi a galera postando no Twitter falando, mas, gente, ela nem se maquiou ainda. Ou não, para desespero do Gabriel, ela está se maquiando. Eu vi o povo falando várias coisas assim.
E nem o Fred Nicasso, que tava amarrado com ela, reclamou que ela se maquiava demais, sabe? Tipo, não faz sentido.
Começou uma coisa, acho que eles estavam caçando alguém. Assim.
Eu acho.
Sei não se a galera, sei lá, eu tenho uma teoria assim, no fim, que a galera se sente meio ameaçada por ela, porque de alguma maneira eu acho inconsciente a galera meio que olha pra ela e pensa em Juliette, assim, sabe?
Eu também, sabia? Eu também acho isso um pouco.
Eu tenho no fundinho, eu acho que é meio que isso que acontece, assim, a galera se sente meio ameaçada por ela, porque não tem o que, assim, justifique. Ela não, ela é uma pessoa, sei lá, do que eu tenho acompanhado, eu não vejo ela incomodar ninguém, vejo ela mó na tela, vejo ela até meio apagada, eu achei que ela ia ser
até meio planta, assim, eu diria.
Eu achei que até que ela ia ser bem mais expansiva, assim, né, no jogo, tô achando ela super na dela, o que pode ser até uma estratégia, de repente, que é uma boa estratégia no Big Brother, você ficar quieto no começo.
É
porque
verdade.
É a primeira semana ainda, né? A gente
sim.
Tanta coisa tá acontecendo. Então, mas o Bruno Gaga falou também que não curtiu a vibe da Marília.
É, ele também falou.
A Paula falou que achou ela debochada. Então, eu não sei também se tem uma coisa meio de encasquetar com ela, né, no jogo,
pode
assim.
Pode ser,
né, que pode ser um pouco.
Eu não sei, eu gosto tanto dela, não sei o que rola. Eu gostei dela, tipo, de graça, desde que eu vi os vídeos dela. Achei ela uma figura legal, uma figura carismática.
Espontânea.
Eu achei até que eu esperava que no jogo ela fosse até mais, assim, sabe? Mais expansiva, porque ela, né, no Instagram dela, ela é super expansiva, assim, né?
Sim.
Mas vamos ver o que vai dar, assim. Tomara que... Eu não queria que ela fosse eliminada agora, não. Tomara que não... Não acho que é o momento dela ainda, não, de ir embora.
Mas não tem uma coisa do tipo, já no primeiro queridômetro dela, já deram vômito, já deram não sei o quê. Talvez isso também tenha dado uma podada nela, assim, porque foi logo de cara, né? Então, às vezes, a pessoa já fica meio na dela.
Pode ser.
Por isso mesmo, se sentir ameaçada, sei lá, né?
Pode ser.
Vai mudando o jeito dela, né? O próprio Fred, né, o Nicásio, que tá ali, né, jogando em dupla com ela essa semana, também é uma pessoa que falou, olha, eu acho que talvez as pessoas estejam votando em nós, na dupla, porque a galera não tá curtindo você. E aí também já fica uma situação complicada da dupla, né?
Muito.
O Nicásio é uma pessoa que tá criando várias situações na casa também, né? Ele confrontou o Gabriel na festa, né? Falou que não tava curtindo o jogo dele. E eles estão assim, todo mundo falando muito de... No jogo da discórdia, vem aí.
Nossa!
No jogo da discórdia, a gente vai falar. Será que isso é real? Tá todo mundo realmente guardando pra jogar? Ou vocês acham que a galera vai chegar lá na hora e pipocar?
Ah, eu não acho.
Prometer e chegar lá e não.
Olha, a minha expectativa é altíssima pra esse jogo da discórdia. Eu acho.
É.
Eu também, assim, na verdade, eu achei essa edição uma das edições que a galera tá mais engajada em jogar.
Uhum.
Tipo assim, em se mostrar, em ter suas opiniões, sabe? Assim, eu achei uma galera bem posicionadona, assim. Tipo, quase pouquíssimas pessoas ali dentro não tem um posicionamento forte de jogo, assim.
Uhum.
O que é bem interessante pro Big Brother. É um modelo diferente, porque a gente viveu nos últimos anos várias coisas diferentes, né? Tipo, vários BBBs diferentes. E esse é um que eu vejo a galera bem game, 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 jogo, jogo, jogo. Eu acho que vai dar bafafá nessa... Principalmente que, pô, Kay, ela não é muito guardar nada.
Não.
E Fred também, acho que vai estar querendo macetar quem? Outras pessoas que
estão
lá dentro da casa. Então, eu acho que vai ser um...
Bruna também fala, né?
Sim.
Bruna Larissa.
O que vocês estão achando do jogo do Fred Nicásio, né? Porque na hora do contragolpe, né? Ele falou, olha, vou falar aqui na frente de todos. É isso, isso, isso. Ele... Hablou mesmo, agora a gente tá falando aqui, ele falou mesmo. Vocês estão gostando do jogo dele? Porque ele é essa pessoa que se posiciona, que fala do jogo, né?
Eu gosto que ele fala do jogo, porque é isso, né? A gente quer ver isso no BBB. A gente quer ver as pessoas dando a cara a tapa, se posicionando, enfrentando e tal. Eu acho que só em alguns momentos me incomoda o jeito dele falar, principalmente com a Marília. Porque é isso que a Jéssica já falou, né? Que ele falou... dela daquela vez, né, quando que as pessoas estavam voltando por causa dela, e agora também quando ele foi defender a permanência deles, ele também meio que culpou ela sem querer culpar, mas já culpando, que era tipo, ai, tem esse jeito da Marília de ficar nervosa no jogo, e ele não tava conseguindo montar o quebra-cabeça, sabe?
Sim.
Então, tipo, isso me incomoda um pouco, esse jeito dele de falar às vezes, né, principalmente sobre ela, mas é isso, eu gosto de ver o fogo no parquinho, então ele tá rendendo.
Eu como figura de dentro do jogo, eu acho ele muito interessante.
Uhum.
Acho que ele é uma pessoa que movimenta o jogo, porque ele está em busca de um protagonismo.
Sim.
Eu acho que é aí que ele se perde às vezes também, sabe? Porque eu gosto muito do Fred, eu acompanho ele daqui de fora.
Ah, eu também.
E ele se perde às vezes nesse rolê de buscar esses momentos de protagonismo, e isso fica muito insistente e às vezes isso fica chato.
Uhum.
Ou às vezes ele tenta diminuir a Marília pra não levar a culpa por coisas que... Pode ser que seja culpa dos dois, é um ponto de interrogação ali, né? Ele não sabe que aqui fora a galera também, nem todo mundo gosta dele aqui não, né? Então,
uhum.
É perigoso.
Eu não gostaria que ele fosse eliminado agora, porque eu acho que ele ficando...
Eu também não.
Ele agrega no jogo mais do que outras pessoas pra mim que estão no paredão. E eu acho que ele, cara, sei lá, se ele soubesse usar... Ai, dá uma vontade de passar um avião, né? Assim, porque eu acho que se ele soubesse...
Um drone.
Melhor.
Botar o som.
Esses momentos do protagonismo dele, ser mais pontuais, ele ia se dar muito bem, assim. Mas ele entrou numa parada de ego, que às vezes eu acho que ele dá as pessoas vão meio, tipo, né, pegando não querendo muito saber da pessoa, assim.
Sim.
Mas eu gosto dele, e como figura no jogo, eu acho ele bem interessante, assim. E eu acho que ele tem que ficar, porque eu acho que ele segue insistindo no Gabriel, entendeu?
Não, gente, sabe uma coisa? Imagina essa cena. Ele e a Marília vão pro quarto secreto. Ele volta. Gente, vai ser um bafo.
Era isso que eu queria perguntar pra vocês. Se vocês acham que ele vai e volta.
Eu não sei se ele volta, mas eu queria que ele voltasse.
Eu não sei também.
Eu queria muito, porque a volta dele ia ser… Ele ia vir com uma frase de efeito, entendeu? Porque ele ia ficar pensando nessa frase, ó… O tempo inteiro lá naquele quarto.
Ele é tipo uma diva, assim, né?
Uhum.
Ele é um dos momentos de lá, que maravilhosos, assim.
Uhum.
Eu não queria que os dois fossem, sinceramente, assim. Eu preferia que a outra dupla fosse. Você tá já abrindo bem o game aqui, assim. Eu preferia que a outra dupla fosse. Mas daí, eu também não quero que a Kay fosse eliminada. Embora eu discorde de alguns comentários que ela faz ali na casa.
Uhum.
Ela também é uma peça... Bem interessante, intensa no game, né? Assim, ela é.
Eu acho que, assim, quem não vai fazer tanta falta no jogo é mesmo Marília e Gustavo, assim.
Sim, infelizmente.
Pensando nisso, assim, que são pessoas que estão ali. O Gustavo vai muito na da Kay, mas ele é um cara também que tá de boa ali, amigo de todo mundo,
uhum,
e tal. E a Marília também, assim, tem a galera que não gosta dela. Mas ela também tá muito de boa, eu vejo mais ela como planta na casa. Então, não acho que ia fazer tanta diferença no jogo, sabe? Então, por mim… Pelo fogo no parquinho, eu prefiro que vá um dos dois.
E tem outras pessoas também que estão se destacando muito na casa essa semana.
Uhum.
Por exemplo, a Larissa, que já chegou em 1 milhão de seguidores. O povo está adorando ela. Uhum. E inclusive shippando ela com o Fred.
Sim.
Né? O povo tá assim, ai, casal, amo. Foquinha, você conhece o Fred, né?
Sim, meu amigo.
E aí, o que, que você tá achando do jogo dele? Você shippa ele com a Larissa? Queremos insights aqui, de fofocas.
Então, eu tô achando ele bem ele mesmo. Porque o Fred é essa pessoa, ele é muito amigo, né? A Marcela também, você é amiga dele também.
Uhum.
E ele é um cara muito amigo de todo mundo, gente boa, coração bom, é emotivo. Então, tipo, ele tá sendo muito ele mesmo, animado nas festas, rolezeiro, tipo, faz as dancinhas e tal. Então, ele é esse cara mesmo, assim. E eu vejo ele muito se posicionando na dele. Tipo, ele deu vários conselhos pra Bruna, do que ele tava vendo ali dela em relação ao Gabriel. Ele joga muito ali com a Larissa e tal. Eu acho que talvez ele precise daqui a pouco ser mais incisivo em algumas coisas, assim, né? Não sei. O que, que você acha, Mar? Pensando nele, assim.
Eu já sabia que o povo ia amar o Fred. Eu falei pra ele.
Eu também.
A hora que eu vi o Fred, eu falei que ele é muito carismático.
Muito.
Né? E ele é uma pessoa querida mesmo, assim, de conviver e tal. Então eu sabia que as pessoas iam já amar ele. Eu entendo o que você tá falando, que, tipo, talvez ele vai ter que ser mais punch no jogo, mas eu acho que agora dá pra segurar ainda um pouquinho, entendeu?
Também acho, também
porque assim,
acho.
Não precisa já jogar todas as opiniões, porque toda essa galera que tá movimentando muito agora, você vê que elas vêm pra dois polos, né? Tipo, uma galera que ama e outra galera que não gosta delas, porque você começa a dividir muita opinião. Então eu acho que ele tá, assim, meio certo de ficar mais na dele, mas eu entendo que em algum momento, tipo, em algum momento você precisa ser mais incisivo ali no BBB, né?
É.
Até esse poder deles formarem em dois grupões, eu fiquei, ai, gente, sério.
É
tão ruim isso, porque daí chega uma hora que você faz tanta escolha, assim, não tem mais quem votar, viu? Nossa,
é duro.
Você passou por um grupão, né, Marcela?
Sim,
você passou por isso,
aí,
né?
Teve uma hora que era tipo um mico, porque a gente tinha que votar nas mesmas pessoas, porque o quê? O resto era meu grupo. Uhum. Então, ou eu votava na mesma pessoa toda semana, praticamente, ou eu tinha que votar no meu grupo. E aí é muito difícil, assim, sabe? Eu falo pro pessoal, nosso ideal é você ter, tipo, um ou dois aliados ali, que leva essa galera com você até o fim, porque grupão é complexo, viu?
A galera tá muito dividida, né? Agora tem o quarto, divisão de quarto, né? É uma coisa muito comum de acontecer, né?
Sim.
Que é o quarto deserto e o quarto fundo do mar, né?
Uhum.
A galera tá super dividida ali. Vocês têm um quarto que vocês estão gostando mais de assistir? O deserto, a galera do deserto, a galera fundo do mar? Porque tá bem assim, cada um tá estratégia de um lado, né? É um war. Então, um war real acontecendo.
É muito difícil, porque eu gosto de pessoas dos dois quartos, assim, sabe? Então, ai, é muito complicado. Eu adoro o Gabriel Santana e a Saraline.
Uhum.
Mas eu adoro o Fred e a Larissa. Eu gosto do cara do sapato também. Eu gosto da Aline Whirley. Então, assim, tem pessoas que eu gosto nos dois quartos. Mas assim, se for falar de grupão, tirando uma pessoa do quarto deserto… Eu prefiro o deserto, se for escolher um grupo, entendeu?
Quem que você não…
Ah, quem será, né? Por mim, assim, né? O Gabriel, né? É isso aí. Mas enfim, assim, é isso. Mas ó, deixa eu falar uma coisa de grupos que eu acho. Eu acho que mesmo com os grupões formados, por enquanto, a gente tem… grupos dentro do grupo, eu acho, assim. Tipo assim, eu vejo o Fred e a Larissa, essa dupla, muito forte. Subgrupos e duplas, assim. Tipo, o Fred com o cara de sapato e a Larissa. E assim, por exemplo, o Fred e a Larissa, voltando que a gente tá falando deles, eu acho que os dois leem muito bem o jogo. Leem muito bem, muito bem. Então eu acho que os dois vão se fortalecer muito. Formando casal ou não, lá pra frente, os dois vão ser muito bons ali em dupla, assim, eu acho.
Também acho.
Parceiros de jogo, né? Marcela também acha?
Eu gosto muito da Larissa. Eu acho ela muito coerente, muito querida.
Muito. Assim. Muito.
As duplas não necessariamente vão andar juntas, né? As duplas que foram formadas no início, porque a gente já viu que algumas duplas não entravam em consenso em algumas coisas, né? A Aline e o Gaga, acho que foi a dupla que mais teve embate, ainda mais que eles foram anjo. Então, eles tinham que fazer uma decisão muito importante. E eles estão, né, num momento do jogo que eles não estão muito nem lá nem cá. E aí, essa decisão pra eles foi muito difícil. Eu fiquei assistindo domingo à tarde toda o pay-per-view. E ela, gente, a Aline sofrendo, assim… meu Deus, o que, que eu vou fazer? E ele e tentando encontrar um, né, um equilíbrio dos dois. E eu acho que é uma dupla que talvez não,
acho que não.
Não siga junta, né, no jogo. Acho que vai cada um para um lado, né?
Eu acho que eles não deram muito match, não.
Eu amo a Aline votando nele, votando não, né? Colocando no queridômetro ele de biscoiteiro. E ele reclama do, ai, nossa, me deram um biscoiteiro. E ela, puxa vida, ali ele se fazendo de desentendida.
Quem será, né? Quem será? Mas às vezes tem dupla que se dá bem desde o início, né? Marcela é. E Gisele, uma dupla aí, não entraram conectadas, mas foi uma dupla que
sim.
Se conectou, né? Querendo ou não, desde o início.
Gisela.
Você acha que vocês iam jogar bem juntas? Se vocês tivessem entrado conectadas mesmo, sim, no jogo?
Ah, eu acho que sim, assim, acho que a gente tinha sintonia de pensamento. Tanto que no começo, assim, acho que só eu e a Thelminha não votamos na primeira paredão, não votamos no Pyong, né? Tipo assim... Então a gente já tinha o pensamento muito alinhado em relação a jogo, sim. Agora a gente era um desastre de jogo no Master,
era.
Prova, de
oh, meu Deus.
De jogo. A gente era um desastre ambulante, assim. Mas ali, assim, alinhadas na burrice a gente tava, entendeu?
Ai, meu Deus.
Eu
não,
amava.
Não diga isso. Não diga isso, meu Deus do céu. É, eu acho que agora é realmente uma semana que a gente vai... ter meio que uma segunda temporada do programa. Vocês não sentem um pouco isso? Porque a gente viu o programa de uma forma. A gente viu essas pessoas de uma forma.
Sim.
Jogando juntas, tendo que viver muito conectadas. Mesmo não sendo fisicamente conectadas, mas no jogo, né? Eu imagino até que essa questão da separação da casa pode mudar. De ser uma, não ser exatamente uma separação do quarto. Ou até o quarto ser reorganizado de alguma forma, sabe? Porque as pessoas vão se sentir agora livres pra realmente ir pro lado que elas querem. Né? Realmente jogar do jeito que elas querem jogar. Isso pode ser bom.
Sim.
Vocês veem esse grupo forte se formando? Tipo, além do grupo Fundo do Mar e o Deserto, mas tendo algum ali que pode entrar numa outra via? Por exemplo, a Aline, talvez, que tá no momento que ela tá buscando aliado, né? Ela tá tentando ali com a Amanda e o Sapato também. Talvez eles possam formar um grupinho.
Eu acho que pode
ser. Eu acho que pode ser mais a longo prazo. Eu acho que agora a galera vai ficar com medo. E esse rolê do grupo dá uma sensação de que você tem uma defesa, né? Tipo, querendo ou não, eles colocaram no paredão duas duplas do mesmo grupo, né?
É, do mesmo grupo.
Dá uma sensação de poder isso, né? Tipo assim, você meio que tá mandando no jogo, em grupão.
Sim.
Só que mais pra frente, eu acho que vai se formar outras vias, sim. E a gente
também
é muito chato assistir BBB de fora, né? Porque assim, é uma frustração, porque você quer catar tudo as pessoas e falar não, você não vai andar com essa pessoa, você vai andar com essa pessoa aqui.
Você entende, até... Marcela, como era difícil pra gente?
Ah, Marcela, então, gente, sofreu com você, tá?
Então, amiga,
nossa,
hoje eu falei
isso mulher.
Pra mim, eu falei, ah, amor, eu entendo muito que as pessoas calam puta comigo, porque eu tenho vontade de catar a Bruna e falar, por favor, para. Amiga, por favor, para, assim, sabe? E é muito doido, assim, porque lá dentro é uma percepção muito diferente, né? Enfim, mas é uma frustração gigante, porque você quer catar a pessoa, chacoalhar e falar, mano, o que tá acontecendo com você? Então, eu entendo as pessoas, viu, hoje.
Até pra prova, né? A gente tava assistindo a prova do Bate e Volta, e eles estavam numa dificuldade de colocar o quebra-cabeça e organizar, e a gente aqui fora falava assim, gente, mas é tão claro, é tão óbvio botar ali, mas na hora não é fácil, né, Marcela? A gente deve ficar muito nervoso, né?
É,
fazendo
não,
um negócio
eu falei,
assim.
Eu falei, gente, eu super critiquei, né? Mas já lembrei que fiquei perdida num labirinto e tive que ser resgatada, realmente. Então, parei aí minha crítica, porque assim, realmente, a hora, é tudo muito a flor da pele, você fica tenso pra caramba, tipo, é um mix de emoções muito diferentes, assim, então dá uma bagunçada mesmo.
É.
Faz parte.
É, eu acho que realmente, assim, é uma situação que é muito fácil pra gente que tá aqui fora ficar se metendo, né? Falando, não, gente, mas é tão, tão fácil, tão tranquilo. E eu acho que também, Marcela, a sua edição, ela foi muito icônica, assim, né? Foi uma edição que as pessoas se baseiam muito na sua edição pra realmente jogar até hoje, assim. É muito, muito louco ver como muitas pessoas se baseiam no 20, no 21, no 22, pra jogar agora, né? Tipo, o Gabriel vira e mexe, ele fala, não, porque eu vou jogar tipo Prior. Eu vou jogar tipo Prior. Ele fica muito nessa, né? De ficar lembrando do Prior. Alguém até brincou, falou assim, gente, mas ele só fala disso. Socorro. Você acha que isso, ele realmente tem algum jogo que seja parecido com o Prior? Até porque você viveu isso, no caso, com ele ali? Ou é mais ele pensando numa pessoa que é jogadora?
Cara, eu acho, na verdade, que isso é a pior coisa que ele pode fazer. A pior coisa que qualquer pessoa pode fazer é tentar replicar alguém lá dentro da casa, assim, né? Porque o que foi que funcionou pro Prior, né? Que o Prior, muita gente se identificou com o Prior. É que era a personalidade dele real, assim. Tipo, era, ele pensava daquele jeito e ele estava seguindo o que ele achava que ele tinha que fazer dentro da casa do BBB. Então, gostando ou não, né? Eu sempre falava muito isso do Prior. Eu falo, gente, gostando ou não, ele tinha uma verdade muito dele, assim. Era aquilo ali, sabe? Então, quando você tenta replicar, é tipo, meio mico, assim, né? Tipo assim, mano, faz teu rolê, sabe? Sim, se você acha que você olhou pra um game e achou que uma estratégia mais incisiva de jogo pode funcionar, traça a sua estratégia dentro da sua personalidade mais incisiva de jogo. Não fica querendo ser alguém ou ficar invocando alguém, sabe? Porque, tipo, nem nada a ver, sabe? Sou forçado, né? Tipo, sou chato, assim, né? Tipo, as pessoas sacam isso muito rápido. Quem tá vivendo ali real e quem tá forçando uma coisa que acha que funcionou no passado. E ele tá, na verdade, queimando, né, um cartucho ali, porque as pessoas da casa estão lendo ele como frio, passa por cima das pessoas, né? Porque é isso, tipo, o Prior, ele teve um jogo natural dele, de apesar dele achar que era jogo e tudo mais, ele teve um jogo natural, que junto veio com uma humanidade da amizade dele com o Babu. Então, é muito diferente, não dá pra você replicar isso, sabe? Cada pessoa tem uma história. Então, você até pode entender que perfil você é de jogador. Eu acho que isso é até válido, sabe? Ter uma análise de jogo. Tipo, ah, que perfil eu sou? Eu vou ser a pessoa que vou mais pelo meu coração? Eu vou ser a pessoa... Mas você ficar, tipo... Ai, nossa, eu quero ser igual a alguém. Eu acho muito, muito ó, assim. Você gera uma comparação desnecessária. Você gera uma expectativa em cima de você que você não vai cumprir, porque você não é outra pessoa, ninguém é outra pessoa, né? Tipo assim, igual Juliette, ninguém mais vai ser a Juliette, não adianta forçar uma narrativa pra ser a Juliette aconteceu, então assim, não tem como forçar narrativas. Eu acho que não funciona não, cara, eu acho bem nada a ver. Eu acho que as pessoas têm que aprender com o Big Brother. E, por exemplo, a gente tava falando dela aqui agora, eu acho que a Larissa é uma pessoa que aprendeu com o Big Brother. Você claramente vê que ela assistiu já, que ela tem umas coisas, que ela saca umas coisas ali. O Fred também, né? O Bruno, né? O Fred do Desimpedidos também. Eles têm uma leitura de jogo mais inteligente, porque eles acompanharam Big Brother, provavelmente, já acompanharam Twitter ali. Então, eles meio que entendem como o público pensa um pouco. Mas eles não ficam querendo ser uma outra pessoa que não é a pessoa que eles são, sabe? Então, eu acho que é isso. Tem que usar o BBB passado pra aprender, obviamente. Porque, tipo, também, né, olhar e não aprender nada é ruim. Mas não querer ser alguém, assim, eu acho que não funciona, não. Não vejo isso sendo uma estratégia que agrade o público, não.
Fazer uma estratégia nova, né? Foquinha, concorda?
Concordo, até porque eu acho que cada BBB é um BBB e tem uma trajetória diferente. Porque o que faz o BBB são as pessoas, é o elenco. Cada elenco é único. Então eu acho que não adianta você entrar lá e falando assim, eu vou ser assim, eu vou ser desse jeito, eu vou fazer isso. É igual a gente, espectador, se imaginando no BBB. Todo mundo faz isso. Aí eu faria isso. Aí eu seria assim. Aí eu seria não sei o quê. Aí se eu estivesse lá. Mas, cara, não dá pra saber por quê. Cada elenco faz ser diferente. Porque tudo depende com quem você vai fazer amizade, quem vai ser sua dupla, quem vai ser seu grupo. Às vezes você não tá vendo o que tá acontecendo no outro quarto. Então você não tá vendo como de fato é a tua dupla, né? Então você vai ler aquele jogo de um jeito e a gente vai ler de outro jeito aqui fora. E quem decide no fim é o público. Então, tipo, não adianta. Tem as dinâmicas que são totalmente diferentes. Então tudo é muito diferente, né? Então, assim, não tem como, não adianta você querer ser. Isso, com certeza, se alguém entrar querendo ser outra pessoa, vai dar errado. Eu não consigo acreditar que isso dá certo, sabe?
Sim. É, ainda mais essa edição que a galera tá jogando muito rápido. Tanto que eu comecei esse programa falando… Gente, a gente ainda está na primeira semana.
É.
Porque muito é surreal, assim, o nível que eles estão jogando, assim, é muito rápido. A gente nunca viu um jogo… tão rápido, assim, pelo menos nas últimas edições, né, que a gente tava comparando aqui, falando sobre isso.
Uhum.
E aí, tem gente que já tá falando assim, ah, mas fulano é planta, ciclano é planta, né? Porque o povo tá meio assim, né, se jogando demais, né? Vocês acham que tem uma galera que realmente é planta já? Ou não, é uma questão de… tem muita gente afobada aí no jogo?
Cara, eu acho que tem uma galera que tá mais na dela, mas eu acho também que a gente tem que entender que o BBB existem narrativas aqui fora que são muito fortes, e que elas predominam perante narrativa, outras narrativas menores que estão acontecendo, às vezes a gente nem tá enxergando porque ninguém tá botando o holofote, né? Tipo, hoje o holofote está claramente em Bruna, Larissa, Gabriel, né, o Nicásio, o Fred, essas são as pessoas que estão mais no holofote ali, assim, na casa. E as outras narrativas, às vezes, estão um pouco mais secundárias, então eu não sei se às vezes a gente não tá vendo também muita coisa acontecer, porque a gente tá muito focada nessa narrativa de agora, né, e pode ser que as outras coisas estejam nascendo, acontecendo ali, ou até mesmo a casa fique em volta de uma narrativa única por um tempo, mas eu acho que, nossa, BBB, muita coisa pode mudar, a gente sabe disso.
Uhum.
Os plots que vêm aí de BBB são sempre imprevisíveis, então eu acho cedo pra dizer que alguém é realmente planta, eu acho que é uma semana, as pessoas estão se ajustando às realidades, tem gente que é mais... tem uma personalidade mais forte, né, e já desde o começo já saiu soltando ela por aí, e tem gente que tá mais resguardado, assim, mas vamos, eu esperaria ainda pra gente julgar.
É cedo, né, tem alguém que vocês botam fé, assim, que vem aí, assim, de ter essa narrativa mais forte, tem alguém que vocês estejam olhando mais, torcendo, alguém que até tá mais quietinho por enquanto?
É meio óbvio, né, mas eu tô assim com a Larissa, tipo, ela surpreendeu, né, eu acho que ninguém esperava, tirando o André Brant, meu namorado e parceiro de podcast, que a gente faz sempre uma previsão no Donos da Razão, nosso podcast, a gente faz nossas previsões antes do BBB começar, ou no primeiro episódio, de quem vai ganhar, a gente faz o nosso pódio, a gente acertou o pódio do 21, a gente colocou que a final ia ser Juliette, Camila, De Lucas e Fiuk. E aí ele falou da Larissa. E eu falei, ai, cala a boca. Imagina, Larissa na final. E aí, gente, veio aí Larissa, grandona. Então, assim, tô gostando muito dela, do jogo dela, achando ela forte, achando ela super sensata. E é isso. Aproveitando o que a gente tava falando agora, né? Tudo pode mudar, né? Mas eu sou aquele meme do Twitter, que é minha opinião vale por 24 horas. E eu, gente, eu sou assim, ó, cada semana é uma semana, tudo pode mudar, mas na semana eu acho sim uma pessoa planta, eu acho sim aquela que vai ganhar o BBB, e pode mudar semana que vem e tá tudo bem.
Não usem esse podcast contra a gente daqui
a por favor.
A gente tem data de validade pra tudo, gente, fiquem tranquilas, a gente bota validade em tudo, então esse podcast no final tem lá uma data de validade, tá? Então fiquem tranquilos, todo episódio tem uma data de validade, ele expira depois, ninguém mais
eu
vai
amo.
Ouvir, então tá tudo bem. Aliás, falando de data de validade, já que estamos aqui também, com essa data de validade, quem vocês acham que pode ir pra esse quarto secreto aí, pode sair? É uma data de validade, gente. Neste minuto que estamos gravando e tudo bem.
Cara,
é o que a gente acha que vai acontecer.
Isso. O que você acha que vai acontecer? Previsões.
Ai, cara, eu não sei. Sabe que eu achava muito que era o Nicásio e pronto, assim, sabe? Pensei, nossa, o povo vai botar ele.
Uhum.
E ele... Daí eu tava vendo no Twitter, tava bem bagunçado e bem dividido. Mas pensando no público de casa, eu acho que talvez seja o Nicásio ainda, assim. Tipo... Eu acho que vai acabar indo eles dois e ele vai acabar sendo eliminado, assim. Infelizmente.
Eu também tô achando que é isso que vai acontecer.
Ih, gente, será? Será que é isso? Meu Deus do céu!
Eu não queria, mas eu tô achando que pode ser mesmo. Mas sobre quem tá no paredão, é o que eu falei já. Eu quero ver o fogo na Parquinho. Então, por mim, sai ou Gustavo ou Marília. Por isso mesmo, porque eu acho que eles não fazem tanta diferença no jogo, sabe?
Uhum, entendi.
Das duas duplas. Se o Nicásio e a Kay voltam, os dois vão voltar daquele jeitão, sabe? Então vai ser muito bafo.
É isso, você tá do lado da treta do bem.
Bem, gente, pelo amor de Deus.
É muita coisa acontecendo, gente. É um jogo que tá mudando muito rápido. Uma galera que tá vindo com muita sede. Então, assim, fiquem tranquilas que esse podcast sempre vai ter uma data de validade, porque o negócio tá andando mais rápido do que o normal.
Sim.
E inclusive, falando em andar mais rápido que o normal, infelizmente, nosso episódio está chegando ao fim. Queria continuar fofocando com vocês. Foi tudo, um episódio de mulheres.
Eu amei.
Eu amei.
Obrigada, meninas, foi tudo. Querem deixar uma palavrinha final?
Quero deixar só, assim, pra gente ser de boinha com a galera que tá lá dentro, com exceção de coisas que a gente não pode nunca, né, deixar passar. Uhum. Mas, assim... cuidado com, né, cancelamento do povo, gente, dependendo dos motivos, porque Já viu que esse BBB foi um BBB que as pessoas respiraram mais. A gente teve duas edições que o povo tava morrendo de medo do cancelamento. Uhum. E aí todo mundo achou que o jogo demorou demais. Aí essa que a galera já veio mais assim. Também porque o pós é sempre muito difícil. Então vamos julgar, mas lembrar que é um game, né? E que por mais que a gente se frustre, porque as pessoas não beijam na boca que a gente quer, ou não fazem as amizades que a gente quer lá dentro da casa, são pessoas, né, e que vão sair dali, ter uma vida pra viver, pra construir. Então, óbvio que tem coisa que a gente nunca vai passar por cima, mas, em geral, cuidado pra gente também não macetar demais as pessoas só pro jogo.
Corretíssima.
Sensata.
É isso. Maravilhosa. Meninas, muito obrigada, foi maravilhoso o nosso episódio.
Ah, eu amei também, eu adoro fofocar de BBB, gente. Vamos fazer todo domingo aquela.
Ai, sim, vamos, gente. Eu amo muito.
Eu tô sempre aqui esse horário, vocês podem aparecer sempre, tá bom? E a gente fofoca aqui toda semana, gente. Muito obrigada, foi perfeito o episódio.
Obrigada, gente. Ó, eu sou Foquinha em todas as redes, hein, galera. Foquinha, é só buscar Foquinha.
É
no meu
isso.
canal também, falando de BBB sempre. Donas da Razão, todas as plataformas de podcast. E é isso, obrigada, gente, foi
ela
tudo.
Ela é maravilhosa, gente, só produz conteúdo incrível. Vocês querem vai seguir.
Linda.
Ela é tudo mesmo, perfeito. Ai, gente, foi tudo esse papo com a Marcela e a Foquinha. Queria ficar aqui conversando com elas por horas. Foi maravilhoso, mas agora a gente tem outra missão. É foco no G-Show, né, galera? A votação tá aberta. Próximo BBB tá on, a gente vai comentar aí quem vai ser a dupla que vai pro quarto secreto. E aí vocês já sabem, né? A dupla indo pro quarto secreto, apenas uma pessoa volta pra casa e uma pessoa deixa a casa na quinta-feira, né? Então quem será que vai voltar? Quem vocês querem ver voltando com tudo pra casa? Primeiro tem que votar aí na dupla que vocês querem que vá pro quarto secreto. Então é foco no G-Show, não esquece. Tem que votar muito. Depois a galera reclama, fala: ai, por que não foi quem eu queria? Nanana. Tem que votar. Então entra lá, gshow.com/BBB, vocês já sabem, né? Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco. Conteúdo, produção e edição, Natália Scioli e Nicolas Queiroz. E espero vocês no próximo episódio. Um beijo!
O Mercado Livre chegou chegando no BBB com o envio mais rápido do país.